Viagem pelo Museu de Macau. Um programa do Centro Científico e Cultural de Macau, na Rádio Freguesia de Belém. Bem-vindos à viagem pelo Museu de Macau. Hoje tenho o gosto de vos apresentar as rotas do entreposto de Macau. Macau foi sempre tido como uma plataforma comercial muito importante. Não foi só uma plataforma comercial, foi também uma plataforma cultural. Mas enquanto plataforma comercial, possibilitou uma série de ligações em rede, e nós hoje falamos muito da rede, possibilitou uma série de ligações em rede muito importantes que transformaram Portugal, via Macau, num dos maiores impérios do mundo, no século XVI. Ora bem, a Rota do Cabo, como a mais importante de todas as rotas, foi iniciada em 1498, com a viagem de Vasco da Gama até à Índia, que abriu a possibilidade de unir o Atlântico, o Índico e depois o Pacífico, e foi muito importante. Portanto, abriu a possibilidade de chegarmos e de nos fixarmos em Macau entre 1553 e 1557. Portanto, em 1498 foi a viagem até à Índia, mas depois só nos fixámos em Macau entre 1553 e 1557. No entanto, chegámos à China com Jorge Álvares em 1513. O que é que nós andámos a fazer entre 1513 e 1557? Pois andámos à procura de uma plataforma onde nós pudéssemos ter as nossas rotas e onde nós pudéssemos ter uma feitoria, Macau como uma espécie de feitoria. Então descobriu-se, depois de várias tentativas guradas no sul da China, descobriu-se uma plataforma ideal, Macau. Porquê? Porque era uma pequena aldeia pescatória, e a partir daí estava no sul, estava muito distante do poder central, com o qual nós já tínhamos tido alguns problemas, e portanto a partir daí nós pudemos diretamente entrar em contacto com o Haitao. O Haitao era o superintendente dos mares com o Haitao de Hong Kong, portanto, que tinha sob a sua jurisdição Macau, e a partir daí fizemos a nossa plataforma comercial. Ora, de todas as rotas, a mais lucrativa era, sem dúvida, a rota de Nagasaki, quer dizer, nós chamávamos a Rota do Japão. A Rota do Japão era feita, realizada pela grande Nau do Trato, Nau do Trato, que significa comércio, ou grande navio de Amakau, como lhe chamou o historiador Charles Boxer. Aliás, num livro que eu aconselho vivamente a ler, O Grande Navio de Amakau, publicada pela Fundação Oriente e Museu do Centro de Estudos Marítimos de Macau, em 1989. Portanto, é a não perder, para quem tem interesse por estes temas. Em relação a estas rotas do Oriente, sendo que a Rota do Japão era de facto a nossa rota mais valiosa, melhor, mais lucrativa, o que é que se passava nesta rota? Pois esta rota, que era realizada pela Nau do Trato, ia buscar, para que se efetuasse a Rota do Japão, havia uma outra rota muito mais pequenina, de cerca de 2 dias ou 3, que partia de Macau até Cantão, para as feiras de Cantão. Então o que é que acontecia? Nós íamos a Cantão buscar a prata e a seda, que levávamos depois para o Japão, que não estava em boas relações com a China, e portanto não havia um entendimento direto. Nós servíamos de intermediários, trocávamos a seda e as porcelanas pela prata. Na rota que ia de Macau a Cantão, nós subíamos o rio num junco, íamos buscar sedas e porcelanas, que depois levávamos para o Japão, que era conhecida como o arquipélago das Ilhas da Prata Fina. E, portanto, nós íamos lá buscar prata, que trocávamos pelas sedas e pelas porcelanas, que trazíamos para Macau. Ora, esta viagem, que era cerca de 3 semanas, quando tudo corria bem, para lá e para cá era feita na Nau do Trato. Então, o que é que nós vendíamos ao Japão quando chegávamos à ilha de Nagasaki, tão bem retratada à chegada nos biombos Namban? O que é que nós, ou seja, nos biombos dos Bárbaros do Sul, o que é que nós vendíamos? Vendíamos sedas, porcelanas, espingardas, e daí que os japoneses tivessem muito receio da Nau do Trato, que vinha carregadinha de espingardas, de artilharia, e portanto que poderia ser um perigo para os japoneses. Portanto, vendíamos então sedas, porcelanas, espingardas, cartas náuticas, óculos e especiarias. E comprávamos a prata que depois iria circular na China, que era muito importante. Comprávamos a prata, a laca, os leques e também alguma cerâmica. De modo que fazíamos, e esta era a rota mais lucrativa, pelo menos entre 1570, a década de 1570, e 1639, a altura em que foi proibido definitivamente o comércio com o Japão. Mas quando este comércio é proibido, e nós já falámos aqui em duas rotas, uma que sobe o rio, que é de Macau e de Cantão, a outra que é de Macau-Japão, quando este comércio tão lucrativo e que permite o florescimento de Macau é proibido, os macaenses e os comerciantes portugueses da metrópole, mas também os macaenses e todas as pessoas que estavam envolvidas neste comércio, e na altura Macau já era uma cidade cosmopolita, ficam numa situação muito difícil, porque em Macau vivia-se do comércio. Então o que fazer quando o comércio é proibido? Há que virar para outros sítios, há que procurar outras rotas. E assim se fez, procurando, sobretudo, portanto, a partir de 1639, procurando a rota de Macau-Vietnã, onde no Vietnã eles vendiam madeiras exóticas, incenso, ouro e prata, e compravam, levado pelas nossas embarcações, pelas nossas naus, compravam porcelana, chá, pimenta, sedas, artilharia, muita artilharia das oficinas macaenses, essa mesma artilharia que atemorizava, porque nós éramos a grande potência tecnológica do século XVI, ao nível das grandes potências atuais, Estados Unidos. Quer dizer que uma bala de canhão, um canhão ou uma espingarda valiam por um míssil ou por sistemas de armas mais sofisticados de hoje em dia. E, portanto, aterrorizava, atemorizava e impunha muito respeito. Embora nós tentássemos no Oriente seguir uma política muito mais diplomática do que uma política guerreira, que nós fizemos essa política guerreira em África, sobretudo em África e na Índia. No Japão e na China tentámos seguir uma política mais diplomática, mas não significa que não utilizássemos a artilharia que tínhamos à disposição, e sobretudo aquela que era produzida em Macau pelas oficinas macaenses. Ora bem, esta viagem, desta rota de Macau-Vietnã, tem a duração de cerca de 2 semanas. Depois, também a partir de 1639, para resolver o problema em que tínhamos caído da interrupção da nossa rota mais lucrativa, explorámos uma outra, que foi a rota de Macau-Timor. Na rota de Macau-Timor, nós comprávamos, sobretudo, madeira aromática, sândalo branco, que era muito do gosto dos chineses de então. Portanto, fazia as delícias dos chineses de Macau e dos chineses da China, e nós depois íamos vender esse sândalo. Estamos então aqui a falar, ainda falta uma outra rota para completar as 6 principais rotas, que é a rota de Macau-Manila. A rota de Macau-Manila nas Filipinas, onde se vendia sobretudo seda e porcelana chinesa. Portanto, o mecanismo é sempre o mesmo e gira muito em torno da seda e da porcelana. Vendia-se seda e porcelana chinesa e comprava-se, acima de tudo, prata americana. Esta viagem durava cerca de 1 mês. Ora bem, depois há uma outra rota que é fundamental, a 6ª, que é a rota que vai fazer Macau, que é considerada de facto a Rota do Cabo, que faz Macau, Malaca, Estado Português da Índia, Goa, e depois Europa. e passa ainda por Singapura, Vietnã, Camboja e Sião. E é nesta rota que vai chegar à Europa, ou seja, que vai de Macau a Malaca e depois para Goa. Passa, entretanto, pelo Sudeste Asiático, por Singapura, Vietnã, Camboja e Sião, Tailândia. É esta rota, por esta rota que nos chega à Europa, que nos vão chegar as porcelanas, as sedas, as lacas, os leques. E aqui estamos a falar de seda que tanto pode ser crua como fiada. As pequenas pérolas, aljofares, que são muito apetecíveis na Europa, a cânfora, o almíscar, a raiz da China, a tinta da China, mobílias, todo o tipo de mobiliário e cobre. Portanto, é esta rota, a famosa Rota do Cabo, e esta por onde circulam os produtos que nós fizemos no nosso e que nós reunimos nos nossos interpostos, sobretudo no nosso interposto e na nossa plataforma comercial de Macau, e que depois vai chegar à Europa. Ora bem, mas não se pense que Macau foi só uma plataforma comercial. Macau também foi uma plataforma cultural muito importante, de troca de conhecimentos, de produção de saber, e é dessa rota cultural, a Rota Cultural do Cabo, que havemos de falar num outro programa. Muito obrigada e convido, obviamente, a que venham assistir ao próximo programa de viagem pelo Museu de Macau para poderem ouvir estes, as novas, as boas novas da Rota Cultural do Cabo.
Venha visitar-nos. Estamos à sua espera.